orgânico, que vem da decomposição de plantas e animais. Mais da metade está na Amazônia.
Só para efeito de comparação e para entender a grandiosidade do número, uma caixa d'água de 1.000 litros cheia pesa 1 tonelada.
O número chama a atenção quando se pensa em termos de mudanças climáticas. As emissões totais brasileiras no ano passado foram de pouco mais de 2 bilhões de toneladas.
Por isso, a importância da preservação dos ambientes vegetais.
E no caso de alteração do terreno, o uso de técnicas para evitar que o carbono se torne gás e vá para a atmosfera, como explica o coordenador do MAP Bioma Solo, Alessandro Samuel Rosa.
Então, toda vez que a gente precisa, em algum local, implementar uma prática, um cultivo agrícola, né, substituindo uma vegetação natural, por exemplo, a gente precisa que esse cultivo agrícola ele leve em conta os princípios da agricultura conservacionista, né, da agricultura de baixo carbono, para que ela consiga manter ali os estoques de carbono no solo o mais próximo possíveis do que estava numa vegetação natural.
Na média por hectare, a Mata Atlântica lidera entre os biomas com mais carbono no solo, em especial nas regiões de climas mais frio, onde ocorrem os campos de altitude e florestas de araucária.
Restingas e mangues, que são úmidos, também favorecem o acúmulo de carbono. Na sequência, ficam a Amazônia e o Pampa. Já a Caatinga e o Pantanal têm os menores estoques.
Rádio Fatos.
Bares e restaurante com baratas e fezes e ratos são interditados. Que é isso?
Os estabelecimentos estão localizados no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro.
Dois bares e um restaurante japonês, localizados no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, foram interditados na noite da última sexta, durante fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária. Conforme informações, os fiscais encontraram baratas e fezes de roedores nas cozinhas, nas áreas de preparação e estoque dos estabelecimentos. Ao todo, 11 lugares foram fiscalizados e 10 multas de aproximadamente R$4.000 foram aplicadas por falta de higiene nas instalações e manipulação, alimentos impróprios, além de infestação de insetos e roedores. Na ação, cerca de 430 quilos de alimentos impróprios para o consumo foram descartados. Segundo a CEOP, esses itens estavam mal acondicionados e com características sensoriais alteradas.
E já desembarcou mais uma leva de brasileiros repatriados dos Estados Unidos.
O grupo chegou neste domingo por volta das 19h45 no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Minas Gerais.
A operação de deportação foi conduzida pelo governo norte-americano, enquanto o governo brasileiro preparou a acolhida, coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
No desembarque, uma estrutura já aguardava os repatriados com atendimento médico e psicológico, alimentação, kits de higiene e transporte para as suas cidades de origem. Participam da ação também os Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento e Assistência Social, da Saúde e da Justiça, além de entidades internacionais, como a Organização Internacional para as Migrações.
Desde o fim de janeiro, o Brasil tem recebido de 2 a 4 voos por mês, somando mais de 30 operações e mais de 2.700 brasileiros repatriados em situação de vulnerabilidade, a maior parte proveniente dos Estados Unidos.
Rádio Fatos, a violência pelo Brasil.
Feminicídio no DF. Soldado confessa ter assassinado cabo do exército.
Corpo de Maria de Lourdes Freire Matos foi encontrado carbonizado.
Fique ligado. Daqui a pouco, no próximo bloco.
Incêndio em boate na Índia deixa pelo menos 25 mortos.
Professora de 25 anos é internada em estado grave após sofrer queimaduras de 60% em Minas Gerais.
E você ainda confere as informações esportivas com o Diego Soares.
Sistema Gurgax, onde a informação e a música se encontram.
Olá, Rondônia. Aqui quem fala é a doutora Thaís, sua deputada estadual. Apresentei um projeto de lei que garante que toda madeira apreendida em crimes ambientais seja reaproveitada para beneficiar nossa população. Essa madeira poderá ser usada na fabricação de móveis escolares, reformas de habitações populares e outras ações sociais importantes. É uma forma de transformar o que antes era prejuízo em benefício para o nosso povo. É o recurso do povo voltando para o povo. Abraço da sua deputada.
Está pronto para transformar seu evento em um grande sucesso? O SGC te oferece um espaço amplo, seguro e uma localização privilegiada para o seu evento com toda a estrutura que você precisa para reunir convidados, parceiros e clientes. Seja feira, exposição, confraternização ou lançamento, aqui seu evento ganha muito mais visibilidade. Entre em contato e garanta o espaço certo para grandes momentos.
Se Medicina é seu plano A, venha para a Ásia Porto Velho. Aulas práticas desde o primeiro período e mais de 1000 parcerias com clínicas e hospitais. Só a AFIA tem metodologia que se adapta ao seu jeito de aprender e tecnologia para toda a sua jornada. Viva seu plano A com a líder em medicina no Brasil. Vestibular unificado, 25 de janeiro de 2026 ou use sua nota do Enem. Inscreva-se, façamedicina.afia.com.br.
A notícia com credibilidade chega na palma de sua mão. A todo tempo e em todo lugar, você fica por dentro do que acontece em Rondônia e no mundo para te manter bem informado. Notícias, variedades e opiniões com a competência de quem faz jornalismo há 3 décadas na Amazônia. Portal sgc.com.br. O Diário da Amazônia Digital.
E aí, já aproveitou as ofertas imperdíveis do Negocia Energisa? Corre! São os últimos dias para você resolver as contas de luz atrasadas com descontos de até 98% ou em até 36 parcelas com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza. Consulte o WhatsApp que atende a sua região e escolha a opção Faturas e Pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou, se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia. Notícias atualizadas de todas as regiões. Entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes. Na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
O melhor da música, notícias em tempo real e muita energia. SGC, sua companhia perfeita.
Rádio Fatos, unindo o Brasil através da notícia.
Uma professora de 25 anos está internada em estado grave após sofrer queimaduras em cerca de 60% do corpo em São Tomé das Letras, em Minas Gerais.
O ataque aconteceu durante uma discussão com o namorado, que teria jogado gasolina sobre ela e ateado fogo. Meu Deus.
Moradores da região ajudaram a apagar as chamas e acionaram o socorro. A vítima foi levada ao hospital local e depois transferida para a UTI de um hospital em Três Corações, onde permanece sob cuidados intensivos.
A polícia encontrou no local um galão com vestígios de gasolina e trata o caso como tentativa de homicídio qualificado, com possibilidade de enquadramento como feminicídio.
O suspeito, de 19 anos, fugiu após o crime e continua sendo procurado pelas autoridades.
Rádio Fatos e as notícias internacionais.
Um incêndio em uma boate na Índia durante a madrugada deste domingo deixou pelo menos 25 mortos e vários feridos.
O fogo começou pouco depois da meia-noite, quando cerca de 100 pessoas participavam de uma festa no local.
Olha, grande parte das vítimas morreu por sufocamento, após ficar presa no porão e na cozinha, onde a fumaça tomou conta rapidamente.
As primeiras suspeitas apontam para uma explosão de cilindro de gás ou uso de fogos de artifício dentro do espaço.
As investigações também identificaram falhas graves de segurança. Entradas e saídas eram estreitas, sem ventilação, e a dificuldade de acesso atrasou o trabalho dos bombeiros, obrigados a estacionar longe do prédio. Durante uma escalada noturna no pico Gross Glockner, a montanha mais alta da Austrália, uma mulher de 33 anos, chamada Kerstin Gertner, sucumbiu à hipotermia quando estava a cerca de 50 metros do cume.
Na volta para socorrer a parceira, o namorado alpinista experiente Thomas Plumberger teria descido sozinho, deixando-a exausta, desprotegida e hipotérmica no frio extremo.
Testemunhos, imagens de webcam e a investigação apontam que ele não usou os equipamentos de emergência disponíveis, como cobertores térmicos ou saco de bioac. Demorou para pedir ajuda e chegou a silenciar o celular, o que impediu o socorro.
A vítima foi encontrada sem vida apenas na manhã seguinte. Meu Deus.
Agora o namorado responde por homicídio culposo por negligência grave.
Rádio Fatos.
Um garoto de 2 anos na ilha de Zante, na Grécia, foi atacado por um pitbull no quintal da casa onde vivia com os pais, pouco depois de a família voltar de compras.
O cachorro, que teria sido resgatado da rua há cerca de 2 meses, atacou o menino no rosto e também na cabeça.
A criança foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe está em estado de choque e também precisou de atendimento.
Os pais foram detidos para prestar esclarecimentos.
Esporte.
Vamos agora chamar o Diego Soares para trazer as informações esportivas nesta segunda-feira. É com você, Diego.
Olá, Geraldo. Olá, ouvintes do Jornal Rádio Fatos. Aqui Diego Soares e vamos falar de esporte. Ontem tivemos jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro e sabendo quem vai disputar a Série B do campeonato ano que vem. Tivemos Santos 3, Cruzeiro 0. O Santos venceu o Cruzeiro e vai permanecer no ano que vem na Série A do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro venceu o Vasco por 5-0. Internacional bateu o Bragantino por 3-1. Uma emoção do começo ao fim no jogo. O Colorado permanece na Série A do Brasileirão para o ano que vem. Vitória 1, São Paulo 0. O São Paulo até torcia para que os outros times vencessem e times grandes fossem para a Série B, assim como o Internacional. Mas o São Paulo também não fez a parte dele, o Vitória venceu e continuou aí o Internacional, então, na Série A do Campeonato Brasileiro. Os torcedores invadiram as redes sociais, querendo que os outros times entregassem, vamos dizer assim, para que outros times que nunca foram à Série B fossem passear no ano que vem. Mas não aconteceu, mas como eu disse, o São Paulo não fez nem a parte dele. Então, os torcedores têm que ficarem calmos. Ceará 1, Palmeiras 3. Esse foi o jogo que causou aí um turbilhão de comentários nas redes sociais. O Palmeiras não jogou o ano inteiro como deveria, não ganhou o campeonato e chegou jogando tudo na última partida e jogando inclusive o Ceará para a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Tivemos o Grêmio 4, Sport 0. O Sport já estava garantindo a Série B desde o início quase do campeonato. Vamos à classificação então de como ficou aí fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos o Flamengo como campeão de 2025 da Série A do Brasileiro, 79 pontos, nenhuma novidade, conquistou antecipadamente na rodada anterior a taça do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem logo em seguida com 76 pontos, o Cruzeiro fechando aí o top 3 com 70 pontos. O Mirassol ficou em quarto colocado com 67, Fluminense com 64, Botafogo 63, Bahia 60. São Paulo ficou na oitava posição com 51, Grêmio na nona posição com 49, o Bragantino na décima posição com 48, décima primeira posição Atlético Mineiro 48 pontos, o Santos na décima segunda posição, Neymar acordou para a vida, quem sabe aí pode ter aí a sua vaga garantida para a Copa do Mundo, deu uma melhorada, levantou o Santos pontos nos últimos dois jogos, né? O Santos, então, ficou na 12ª posição, com 47 pontos. O Corinthians ficou na 13ª posição, 47 pontos também. Vasco e Vitória, 14º e 15º colocado, respectivamente, com 45 pontos. Na 16ª posição, o Internacional, que respirou até o final por aparelhos, mas permanece, então, na Série A do Brasileiro, com 44 pontos. Bom, quem caiu, quem ficou rebaixado para o Campeonato Brasileiro da Série B o ano que vem, Ceará, com 43 pontos na 17ª colocação, 18º Fortaleza, 2 do estado do Ceará, o Vovozão e o Leão do Pice, 43 pontos cada um, 17º, 18º colocado. 19º, Juventude, 35 pontos e na lanterna, o último colocado, 20º colocado, Sport, 17 pontos. Aqui Diego Soares falando de esporte para o jornal Rádio Fatos.
Última notícia.
O mundo sertanejo amanheceu em choque neste domingo, 7 de dezembro, com a notícia da morte do Mauri Lima, irmão da dupla Chitãozinho e Chororó, vítima de um grave acidente na rodovia Regis Bittencourt, interior de São Paulo. Ele tinha 55 anos. Mauri estava em uma van que transportava integrantes da equipe quando o veículo se envolveu em uma colisão com uma carreta. O impacto foi tão forte que não houve tempo para socorro. Além dele, outro membro da equipe perdeu a vida. Informações preliminares indicam que seu irmão e parceiro de palco, Maurício Lima, estava no mesmo veículo, mas passa bem. Nascido em Mauá, na Grande São Paulo, Mauri cresceu rodeado pela música. Ele começou nos bastidores da dupla Chitãozinho e Chororó, mas assumiu os palcos ao lado do irmão, formando a dupla Maurício e Mauri, que conquistou o público em todo o Brasil durante os anos 90. Carismático e dono de uma voz marcante, o cantor era considerado uma das referências afetivas da família Lima e um dos pilares do legado sertanejo que atravessou gerações. A notícia abalou profundamente familiares, amigos e fãs. A família divulgou uma nota emocionada pedindo respeito a este momento de extrema dor e agradecendo o carinho do público. Nas redes sociais, artistas e admiradores lamentam a perda precoce do cantor, lembrando sua alegria contagiante e sua dedicação à música. O velório e o sepultamento devem ocorrer ainda esta semana, em cerimônia reservada. Mauri deixa esposa, filhos e uma história marcada por talento, simplicidade e amor ao palco. Nossos sentimentos à família e a toda a classe da música sertaneja do Brasil. Bem, termina aqui a edição do Jornal Rádio Fatos desta segunda-feira.
A todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana, com muita paz, com muito amor e com muita responsabilidade também. Feliz semana para vocês. Fiquem com Deus e até mais.
Valeu, pessoal, excelente semana. Obrigado pela audiência, pela companhia e até amanhã, no mesmo horário, hein? Tchau, tchau.
Agora, você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.
Sistema Gurgax de comunicação. Com você, onde você estiver.
SGC FM, pop sem parar.
O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranha e só, nem pude ver que o céu é maior. Tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Olhei pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal. Mas vai existir, eu sei, vai ter que existir, vai resistir nosso lugar. Solidão, quem pode evitar? Te encontro enfim, meu coração é secular. Sonha e deságua dentro de mim amanhã. Devagar, me diz como. Sempre assim, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar.
O som que te conecta, SGC FM, onde a música acontece.
Complicado demais.
você estiver, ouça a Rádio SGC-FM.
Não tem paz no campo e na cidade sem regularização fundiária. É sobre isso que eu quero falar hoje com você. Antes de entrar nessa conversa, quero lembrar de uma notícia que me enche de orgulho. Em agosto foram entregues 973 títulos de propriedade rural e urbana em Nova Mamoré. Isso foi possível com o nosso trabalho e dedicação enquanto estávamos no Senado. Eu vou te dizer do fundo do meu coração, não tem satisfação maior do que perceber que o trabalho lá em Brasília pode mudar a vida de tantas pessoas aqui em Rondônia. Política boa é essa, que transforma a vida das pessoas. A questão fundiária é um dos grandes problemas do estado de Rondônia. Eu rodo esse estado todo e em cada canto as pessoas me procuram para falar desse assunto. É um direito de todo cidadão. É mais do que um direito. É uma questão de dignidade e tranquilidade para tocar sua vida. Essa luta sempre esteve nas minhas prioridades. Desde os tempos em que fui presidente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. Também ajudei a aprovar a Lei da Regularização Fundiária em 2017. Tivemos grandes avanços, é claro, mas ainda falta muita coisa acontecer. E é por isso que precisamos atuar em todas as frentes, municípios, Estado e União, para agilizar processos e priorizar demandas e fazer a fila andar. A regularização fundiária traz segurança jurídica da propriedade e é uma das principais medidas de inclusão social. Com endereço próprio e papel passado, o povo tem acesso à moradia digna e aos serviços públicos essenciais. Isso é dignidade. Esse é um problema generalizado, que afeta tanto os terrenos urbanos quanto a área rural. São cerca de 100 mil processos pendentes de regularização fundiária rural no estado. 12 mil processos estão em trâmite no INCRA. Precisamos olhar com atenção essa questão e seguir cobrando para que as autoridades deem prioridade para a regularização fundiária no estado de Rondônia. Contem comigo nessa luta.
Tijuca do Grego Original. Sua tarde de sábado com mais diversão. Todo sábado no Grego Original Pub, uma maravilhosa tarde com tudo que você merece. Comida boa e entrada fria até às 13 horas. Banda ao vivo para animar o ambiente. Espaço Kids com monitora infantil para os pequenos se divertirem enquanto você relaxa. Reúna família e os amigos e venha curtir a Tijuca com rock do Grego Original Pub. Informações 999-77-7738. Se é grego, é rock.
Sistema Gurgax de comunicação. Sua frequência de sucesso.
Supermercado Irmãos Gonçalves informa a hora certa.
6h59.
Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar.
Açúcar cristal barro, 2 kg, 5,29. Lava roupas em potria, que sachê 800 gramas, 3,69. Frango congelado Avinorte, 8,78 kg. Refrigerante de 2 litros, 4,89. Óleo de soja Concórdia Pet 900 ml, 7,88. Carne bovina frigão costela ripa, 16,78 kg. Só até segunda para todas as lojas.
Natal no Irmãos Gonçalves é um barato. Oh, 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 oh.
A Rádio SGC-FM faz parte do sistema Gurgax de comunicação. Em Porto Velho, a SGC-FM opera na frequência de 101,9. Em Ariquemes, na 89,7. Em Jiparaná, na 97,9. E em Cacoal, 107,9. Em São Francisco do Guaporé, 89,3. E em Vilhena, na 91,9. Em Costa Marques, 99,5. E em Alta Floresta, 97,9. As emissoras podem ser ouvidas pelo portal SGC e pelo aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está começando, programa SGC Rondônia. Informações com credibilidade sobre assuntos pertinentes à população com o jornalista Fernando Pereira.
Estamos chegando com alegria nesta segunda-feira, dia 8 de dezembro de 2025, para mais uma edição do nosso SGC Rondônia. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Você que está nos ouvindo na nossa capital e região, muito obrigado. Na capital do Vale do Jamari, cidade de Ariquemes também e região, gratidão. Jiparaná e região, Cacoal e região, Vilhene e região, Costa, Marques e região também, nossa gratidão, Alta Floresta e região. E claro, desde a quinta-feira da última semana também estamos para a cidade de São Francisco do Guaporé e região. Todos que estão conectados conosco na nossa SGC-FM, nosso muito, muito obrigado, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa programação, celebrando, né, este fim de semana que foi... da realização de um grandioso evento aqui no estado de Rondônia, aliás, o maior evento, né, do cacau, da valorização do cacau brasileiro, aconteceu na cidade de Cacoal e foi assim espetacular, Rondônia conquistando o pódio, né, duas vezes, pegando aí primeiro e um terceiro lugar, e foi um espetáculo, né? E a gente tem o nosso correspondente, o nosso querido Lucas, que estava por lá e vai nos trazer aí, né, os relatos desse acontecimento do fim de semana em Cacoal.
Aqui em Cacoal, esse final de semana está sendo a atração do cacau brasileiro. Está sendo realizado aqui no Cacoal Selva Parque a 7ª edição do Concurso Nacional de Cacau Especial. E se tratando de qualidade e sustentabilidade. Rondônia hoje é considerado o 4º produtor de cacau nacional. Daqui a pouco nós vamos conhecer o melhor cacau do Brasil.
Foram 108 amostras inscritas, não é? Passando aí por avaliações em testes rigorosos, químicos e sensoriais, apenas 20 dessas 108 amostras chegaram à fase final, que incluiu aí degustação às cegas, não é? Para poder ter a isenção da avaliação, e Rondônia figurou, né, no pódio dessa vez. Nós tivemos aí um campeão da cidade de Buritis e um segundo e um terceiro lugar de Cacoal. Vamos começar pelo campeão da cidade de Buritis.
E agora? Olha aí, você que é de Rondônia e o melhor cacau do Brasil saiu para a cidade de Buritis e nós estamos aqui com o grande campeão, o seu Mauro. Seu Mauro, primeiramente, parabéns pela conquista e o que o senhor queria que o senhor falasse pra gente aí, a emoção do senhor ganhar aí o primeiro lugar.
A emoção de nós ter ganhado o primeiro lugar é como se fosse o primeiro prêmio. Então, tanto de parabéns a todos que participaram. É uma honra, é um mérito para nós, por saber que nós estamos produzindo um cacau de excelência qualidade.
O dia a dia do senhor não é fácil, né?
Não, o dia a dia nosso é muito corrido, muita coisa, porque a gente produz bastante cacau. Bastante.
Quem o senhor dedica esse prêmio a quem?
Eu dedico esse prêmio a todos os produtores de cacau de Buritis, de região e todo o Brasil.
Muito bom, né? Tá aí, dedicando a todos os produtores, feliz da vida. O Mauro, ele ficou em primeiro lugar na categoria varietal, né? Então, Mauro Celso Taufer, da cidade de Buritis, então, ficando aí em primeiro lugar. E em segundo lugar, na categoria varietal, foi José Batista de Souza, de Uruara, no Pará. E em terceiro lugar, nesta mesma categoria, na categoria varietal, ficou aí o Luiz Anastácio da Silva, da cidade de Cacoal. E o nosso parceiro Lucas, em Cacoal, ouviu também aí o senhor Luiz Anastácio. Vamos lá.
Agora, terceiro lugar varietal, saiu para Cacoal. Já vou falar com o seu Luiz Anastácio, né? Seu Luiz, parabéns pelo prêmio.
Obrigado.
E queria deixar a senhora à vontade aí para o senhor falar o que significa esse prêmio para o senhor.
Ó, isso aqui significa uma luta que a gente está lá, né? E graças a Deus a gente conseguiu vencer. E sabendo que Cacoal também está fazendo parte disso aqui. Essa cidade maravilhosa está fazendo parte com toda a luta que a gente tem lá. Mas a cidade aqui, Cacoal, está levando vantagem também, porque nós todos ganhamos. Tem ali o nosso lado também, o Cássio aqui também está do nosso lado. Toda a nossa secretaria ali está do nosso lado e a gente está lutando para poder vencer toda essa batalha.
O dia a dia do senhor não é fácil, né, senhor Luiz?
Não, é aquele batidão, da roça para casa, casa no serviço e sempre está nessa luta.
Então tá certo. Ó, a gente deseja para o senhor muito sucesso, parabéns pelo prêmio e que o ano que vem o senhor receba mais prêmios aí. Parabéns.
A gente vai lutar por isso, tá? A gente vai lutar por isso, porque é uma coisa que dá muita alegria e satisfação. Se venceu essa, nós vamos vencer mais outra.
Vai sim. É isso aí. Parabéns ao seu Luiz aí. Deixa eu segurar aqui, deixa eu ver como é que é aqui. Olha só, é muito peso aqui, hein? Tá aí. É Cacoal, terceiro lugar varietal e primeiro lugar aqui para Rondônia também, né? Parabéns aí.
Muito bom, né? Obrigado, Lucas, por ter registrado aí esse diálogo com os vencedores, né? Primeiro e terceiro lugar na categoria varietal. Essa categoria, ela mostra as características específicas de uma variedade, como no caso, sabor, aroma, acidez, tânios, né? E serve para avaliar o potencial puro de um material genético, nesse caso aí do cacau. E na categoria mistura, né? Nós também tivemos aí vencedores, não de Rondônia, mas de outras regiões do país, de Medicilândia, do Pará. Quem ficou em primeiro lugar na categoria mistura foi Robson Brogni. E em segundo lugar, foi para Gilmar Batista de Souza, né, de Uruara, no Pará, que faturou, inclusive, aí, também prêmio na categoria varietal. E finalizando com uma produtora, né, na categoria mistura, a Miriam Aparecida Federici. Ela é de Medicilândia, no Pará, né? Então, o estado do Pará é o primeiro em quantidade produtiva na região norte, Rondônia é o segundo e Rondônia é o quarto no Brasil, né? E entre esses vencedores, né, que estiveram no pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar nas duas categorias, foi distribuído aí uma soma de R$100 mil, né? Então, um baita incentivo, um destaque importante para esses produtores. E claro, Rondônia, de novo, né? De 5 anos para cá, Rondônia vem se destacando, sempre figurando no pódio, e a gente está sempre melhorando. E vencer um prêmio como esse não é meramente uma questão de acessar um prêmio, um recurso vindo do prêmio, mas é também mostrar que Rondônia está avançando, né? E o produtor está interessado cada vez mais em atuar, né, com essa cultura. E também ouvimos aí durante o sábado, nesse evento de premiação do cacau em Cacoal, o secretário estadual de Agricultura, que falou também do apoio que o estado vem dando, atuando em diversas frentes para fortalecer os produtores e as produções também aqui no
agora,
estado de Rondônia. Vamos trazer então o secretário Luiz Paulo.
Olha, Rondônia hoje vive um momento histórico, um momento de festa, um momento de alegria. Afinal de contas, Rondônia pela primeira vez está sediando um concurso nacional do cacau especial que está na sua 7ª edição. Um evento que é promovido pelo Centro de Inovação do Cacau, o SIC. Rondônia recebe esse concurso após todo um trabalho, um esforço, um empenho, uma dedicação do governador Coronel Marcos Rocha, juntamente com todas as instituições que fazem parte da cadeia produtiva do cacau no estado. Então, para nós, hoje, sábado, aqui na cidade de Cacoal, é uma alegria, é uma satisfação. Primeiramente, agradecer a Deus e, acima de tudo, os nossos valorosos produtores. Afinal de contas, todo esse trabalho que é realizado mês a mês por meio do estado é para que os produtores se sintam cada vez mais confiantes em produzir com qualidade e sustentabilidade. Hoje, aqui no Cacau Selva Park, teremos melhores produtores de cacau do Brasil. E diga-se de passagem, das categorias varietal e mistura, que são as duas categorias do concurso, Rondônia figura nas duas categorias. Na categoria varietal, dos 10 participantes, 4 são de Rondônia. E na categoria mistura, também temos 2 participantes. Então, nós estamos confiantes, as expectativas são as melhores possíveis. Acreditamos que Rondônia tem todo o potencial para subir ao palco e elevar, independentemente daquele que ganha o primeiro ou segundo colocado, mas elevar Rondônia a nível de destaque nacional. Rondônia hoje é o segundo maior produtor de cacau da região norte, o quarto maior produtor de cacau do Brasil. São aproximadamente 7 mil produtores de cacau no estado, que produzem uma amêndoa que é destaque a nível nacional e internacional. Uma amêndoa produzida com muita qualidade, uma total preservação do meio ambiente. Então hoje é uma noite de alegria, tem sido considerada pelo SIC, que é o Centro de Inovação do Cacau, o Oscar do Cacau no estado. E, na palavra deles, Rondônia sai na frente, porque Rondônia subiu a régua a nível de um evento, promovendo um evento dessa magnitude, num ambiente extremamente acolhedor, onde os produtores aqui estão para poder participar dessa noite, sem sombra de dúvida, que vai ser com muita alegria, muita emoção, muito choro, mas não de tristeza, mas vai estar transbordando aí a emoção que cada produtor, cada produtora que veio da sua região para poder aí sim participar desse grande evento.
Então, o estado de Rondônia tendo aí cerca de 7 mil produtores, né, de cacau, e mostrando que cada vez mais tem se empenhado para melhorar essa qualidade, né, e isso nos abre oportunidades de mercado, né, para exportação. E também nós estamos vivendo no aspecto dessa cultura do cacau em Rondônia já um processo de industrialização, ora manufaturado, ora agroindustrializado, mas estamos em com pelo menos 3 produtos, né? A gente tem aí o mel do cacau, a gente tem a manteiga de cacau, né? E claro, a gente tem aí o que muita gente gosta, né? O chocolate do cacau em suas diversas variedades. Então, Rondônia tem avançado bastante, não só aqui na região, mas também em nível de Brasil e mundo, e a gente fica feliz. Isso contribui muito com a nossa economia. E olha, minha gente, a cidade de Buritis, desde a última sexta-feira, está vivendo uma situação caótica, né? Devido a uma jovem que saiu na sexta-feira, por volta das 4 da tarde, para poder fazer sua caminhada, né, vespertina, e não mais voltou. O telefone saiu de área e foi dado a partir de algum momento como desaparecida pela família, né? E aí a cidade toda se mobilizou em torno da questão, e já no sábado, né, no sábado à tarde, né, ou seja, um pouco mais de 24 horas depois, ela foi encontrada numa região de Buritis, numa área de mata fechada. Ela estava com as mãos e os pés amarrados, né, e precisou ser socorrida ao hospital da cidade, né, esteve em observação, em atendimento, para poder recuperar seu estado de saúde. Estava um pouco ferida, Ainda não se tem com mais profundidade detalhes do que teria acontecido a essa jovem, mas algo muito macabro e triste, não é? A família entrou em situação de desespero, a polícia, não é? Claro, acompanhando todo o trabalho, se mobilizou, inclusive para tentar localizar ou descobrir quem foi o autor ou os autores dessa situação. E a gente tem, inclusive, a fala tanto da Polícia Militar quanto do setor de investigação da Polícia Civil de Buritis tratando desse assunto.
Civil que está diligenciando sobre o desaparecimento da Jaine desde ontem, informamos a vocês que ela foi encontrada hoje numa região de mata já bastante debilitada, com hipotermia grave, foi conduzida ao hospital municipal, onde está sob cuidados médicos em fase de recuperação, e tudo que pudermos fazer para chegar ao real infrator, faremos. Estamos com as investigações em andamento e pedimos a todos que colaborem, não divulgando fatos que não são reais. E qualquer dúvida, entrem em contato conosco.
A título de informação, nós gostaríamos também de colocar que, embora tenha havido a condução de um determinado indivíduo, a Polícia Civil não corrobora os fatos que têm sido divulgados indevidamente nos grupos de WhatsApp a respeito da culpabilidade dele, posto que a Polícia Civil ainda está diligenciando em busca do verdadeiro infrator. A perícia esteve no local, coletou todas as provas possíveis, todas as análises serão feitas e assim que nós obtivermos um resultado, nós comunicaremos à sociedade, à imprensa, à família da Jaine, e desde já nós queremos nos solidarizar com todos aqueles que estiveram em busca da Jaine desde ontem, em especial a família dela, e nos colocarmos à inteira disposição da sociedade de Buritis, deixar claro que o nosso papel aqui é sempre fazer com que o culpado seja punido e evitar que o inocente seja culpado. Esta é a nossa responsabilidade, este é o nosso compromisso com a população, por isso eu reitero que não sejam publicados fatos irreais a respeito da investigação, até porque nós estamos lidando com a vida de uma jovem, com a vida de uma família, então vamos colaborar para que o resultado seja o melhor possível.
E essa fala ao final, né, tanto da investigadora quanto da policial militar, ela tem o cunho, né, o condão de evitar ali uma ação da população que está revoltada com esse caso, né? Então tem um suspeito em vista, detido, mas não tem a confirmação de que foi esse suspeito. Há informações de que teria uma pessoa foragida sendo procurada na região de mata, mas isso não foi confirmado pela polícia, não é? A polícia quer tranquilizar a população de que está empenhada integralmente para esclarecer esse caso. A jovem segue internada, não é? Ela esteve em situação grave, mas segundo novos relatos do noticiário, a situação dela já se estabilizou. E claro, a polícia vai ouvi-la, não é, para entender o que aconteceu e claro, dar sequência aí a essa investigação, não é? Então, vale um alerta muito importante, não é? A gente não deveríamos ser assim e ter esse tipo de temor, mas nossas mulheres estão em situação de penúmbria, né? Aqui no nosso estado, onde temos o maior índice de feminicídio, né? E ataques como esse, acabam gerando ainda maior medo, né, em relação às mulheres. E a gente tem que ser esses olhos, né, e essa força de proteção. Inclusive ontem aconteceu um movimento nacional em favor das mulheres do Brasil. E a gente vai trazer, claro, essas informações em instantes após o nosso primeiro intervalo.
Essa rádio faz parte do sistema Gurgax de comunicação. Conexão total.
Você acha que já ouviu tudo? Isto é só o começo.
Quer gravar seu podcast diário, semanal ou mensal? Você escolhe a frequência e a gente cuida do resto. No SGC Podcast, seu conteúdo ganha vida com qualidade profissional em um ambiente com equipamentos de ponta, acústica ideal e todo o conforto que você precisa. Escolha entre locar apenas o estúdio ou incluir a transmissão em nossas multiplataformas. Assim, seu podcast chega mais longe, sendo exibido pela Rede TV, TV Cultura, Rádio Transamérica, no app, portal, Spotify e redes sociais. Reserve agora e comece a gravar. SGC Podcast, o espaço ideal para a sua voz ganhar o mundo.
Dezembro com ofertas imperdíveis Fortal. É economia para a sua família. Leite Toya UHT, 1 litro, 4,49. Arroz Mestre Cuca, 5 quilos, 15,49. Leite condensado Italac semidesnatado, 395 gramas, 5,49. Lava roupas Pó Minuano, 1,600, 11,90. Açúcar Doce Dia Cristal, 2 quilos, 5,49. Bisteca Bovina, quilo, 26,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna em Candeias.
Tá pronto para transformar seu evento em um grande sucesso? O SGC te oferece um espaço amplo, seguro e uma localização privilegiada para o seu evento, com toda a estrutura que você precisa para reunir convidados, parceiros e clientes. Seja feira, exposição, confraternização ou lançamento, aqui seu evento ganha muito mais visibilidade. Entre em contato e garanta o espaço certo para grandes momentos.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. O comércio de Porto Velho se une para 3 domingos inesquecíveis. Domingão da CDL, nos dias 14 e 21 de dezembro. Neste domingo, a Avenida José Amador dos Reis se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Se medicina é seu plano A, venha para a AFIA Porto Velho. Aulas práticas desde o primeiro período e mais de 1000 parcerias com clínicas e hospitais. Só a AFIA tem metodologia que se adapta ao seu jeito de aprender e tecnologia para toda a sua jornada. Viva seu plano A com a líder em medicina no Brasil. Vestibular unificado, 25 de janeiro de 2026, ou use sua nota do Enem. Inscreva-se. Façamedicina.afia.com.br.
Diabetes, cuidados no seu dia a dia.
Evite o consumo excessivo de álcool, pois pode afetar negativamente o controle da diabetes.
Sistema Gurgax, onde a informação e a música se encontram.
Estamos de volta. SGC Rondônia, a informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
De volta com o nosso SGC Rondônia, muita gente ligado com a gente e mandando aí suas mensagens, né? Seu Velho Barreto, em Alta Floresta, já mandou aqui o seu bom dia, nosso muito obrigado. Em Alta Floresta também, nossa querida Tereza do Morro do Cabrito. Tereza, um bom dia para você. Em São Francisco, nosso parceiro Thales, né, Polita, né, nosso coordenador local da Rádio SGC-FM, também nos acompanhando, tanto ele quanto o prefeito da cidade, empresários, muita gente já conectada com a gente aqui no nosso SGC FM, no nosso SGC Rondônia. Nosso muito obrigado a todos aí de São Francisco do Guaporé. E olha, minha gente, deixa eu trazer aqui, né, um evento que aconteceu ontem nas ruas de pelo menos 20 estados brasileiros, mobilizando mulheres, né, em um ato pela busca e no combate ao feminicídio. Os detalhes a gente traz agora.
A Mobilização Nacional Mulheres Vivas, que acontece em diferentes cidades neste domingo, é uma resposta ao aumento das violências cometidas contra as mulheres no Brasil. Somente em 2024 foram registrados 1.450 feminicídios no país, um aumento de 12% em relação ao ano anterior e o maior número já registrado desde a criação da lei que endurece as penas para quem comete esse crime brutal. Os coletivos de mulheres que convocaram os atos reconhecem o feminicídio como emergência nacional. Luciana Sérvulo da Cunha, documentarista, ativista de direitos humanos e uma das coordenadoras do Levante Mulheres Vivas, detalha os quatro primeiros eixos da pauta.
O eixo 1 diz respeito a delegacias da mulher 24 horas, atendimento especializado e instalação das casas da mulher brasileira. 2, casas-abrigo, acolhimento imediato e rede de proteção. 3, resposta rápida e efetiva no sistema de justiça, que inclui também reconhecer e implementar integralmente a lei da violência psicológica contra a mulher. 4, autonomia imediata para mulheres em risco.
As reivindicações incluem ainda proteção integral a filhos e filhas de mulheres em situação de violência, paridade feminina obrigatória no poder público e no judiciário, regulação das plataformas digitais e combate ao ódio e violência online, além do cumprimento integral do orçamento, como explica Luciana Sérvulo.
Sem que os governos cumpram a lei orçamentária, a rede de proteção não funciona e mulheres seguem morrendo todos os dias. Então, o Levante Mulheres Vivas exige execução total, imediata e transparente da lei orçamentária que diz respeito ao combate e prevenção da violência contra a mulher.
Em Brasília, participaram da mobilização as ministras das Mulheres, Márcia Lopes, da Igualdade Racial, Aniele Franco, da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, da Gestão, Esther Dueck, e a primeira-dama, Janja da Silva. A ministra Aniele Franco...